After that introduction, I
depois desta abertura, não sei o que dizer. Sou grato por estar convosco esta tarde. Reconhecemos a presença dos missionários do Centro de Formação Missionária do Provo, que estão aqui conosco hoje. Olhem para eles, não são maravilhosos? Estes missionários recém-chamados estão a preparar-se para pregar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo a todas as tribos, línguas e povos. Com a redução da idade do serviço missionário, começou uma nova era para a obra missionária na Igreja. Eu sei que foi um acontecimento que mudou a vida de muitos de vós. Esperamos e sabemos que foi avassalador para os rapazes e moças afetados por este anúncio. De certo, o Senhor e os pais prepararam uma geração especial para servir neste dia especial em que a necessidade e a oportunidade de ensinar o Evangelho nunca foram maiores. Daqui a alguns dias, os missionários que estão sentados atrás de mim serão enviados para as vossas alas e estacas. Apesar de o número de missionários continuar a aumentar, temos-nos perguntado a nós próprios o que é que todos os missionários farão. A nossa resposta é de que farão a mesma coisa que os missionários sempre fizeram. Seguirão o Salvador Jesus Cristo e pregarão o seu Evangelho restaurado. O presidente da missão possui as chaves para presidir e liderar a missão para a qual é chamado. O presidente da estaca possui as chaves da obra missionária na estaca. O bispo possui as chaves para presidir a missão da ala. Eles devem coordenar o trabalho e agir juntos, unidos para levar adiante a obra missionária nesta era digital. O bispo exercerá as chaves com o conselho da ala para identificar e ensinar famílias em que nem todos são membros, assim como os seus familiares e amigos, e membros menos ativos, e seus familiares e amigos. A mensagem que compartilharão é da expiação de Cristo, do Livro de Mórmon e dos profetas vivos. É a mesma mensagem que eu compartilhava quando era um jovem missionário na missão dos Estados do Norte. No entanto, alguns dos métodos pelos quais compartilharão essa mensagem são amplamente diferentes da maneira como eu a compartilhava. Quando eu era jovem missionário, conseguíamos falar com os contactos na rua e bater às portas para compartilhar o Evangelho. O mundo mudou desde aquela época. Agora, muitas pessoas estão ocupadas com a azáfama da sua vida. Correm para cá e para lá, e com frequência estão menos inclinadas a permitir que completos estranhos entrem na sua casa, sem terem sido convidados, para compartilhar uma mensagem sobre o Evangelho restaurado. O maior ponto de contacto com as pessoas, mesmo os amigos mais próximos, é frequentemente via internet. A própria natureza da obra missionária, portanto, tem de mudar para que o Senhor realize a sua obra de coligar a Israel dispersa desde os quatro cantos da terra. Os missionários agora estão autorizados a usar a internet nos seus esforços de proselitismo. Durante os horários menos produtivos do dia, essencialmente de manhã, os missionários usarão os computadores das capelas e outras instalações da Igreja para entrar em contacto com pesquisadores e membros, a trabalhar com os líderes locais do sacerdócio e os líderes missionários, receber e entrar em contacto com referências, acompanhar compromissos, confirmar compromissos marcados e ensinar princípios do manual Pregar o Meu Evangelho usando o site mormon.org, o Facebook, blogs, e-mails e mensagens de texto. O acesso por parte dos missionários à internet e a dispositivos digitais será dado por fases nos próximos meses e durante o próximo ano. Entraremos em contacto convosco quando for a altura da vossa área e missão começar a utilizar essas ferramentas. Obviamente, a segurança é primordial nesta nova fronteira da obra missionária. Os presidentes de missão serão responsáveis por monitorar o trabalho online dos missionários, de modo a ajudá-los a permanecer em segurança em tudo o que fazem. Uma crítica que recebemos com frequência daqueles que estão interessados na nossa igreja é a de que, quando ganham coragem para ir até um dos nossos edifícios, descobrem que este está trancado e vazio. Por isso, decidimos abrir as nossas capelas para visitas guiadas. Os missionários estarão nas nossas capelas para receber as pessoas interessadas e guiá-las pelas nossas casas de adoração, onde podem ser ensinados e sentir-se bem-vindos, num ambiente onde repousa a forte influência do Espírito. Agora que os missionários entram nesta nova era em que usarão o computador na obra do Senhor, convidamos os jovens e os idosos, os adultos, os jovens adultos, a juventude e as crianças por toda a parte a juntarem-se a nós nesta emocionante nova obra, tornando-se amigos no Facebook dos missionários da sua área, no seu próprio computador, e a compartilhar as suas mensagens do Evangelho online e a envolver-se na obra missionária. Há menos de um ano atrás, o presidente Monson fez o anúncio histórico da redução da idade para o serviço missionário. Desde aquele momento, milhares deram ouvidos ao chamado do profeta e muitos mais se juntaram às fileiras todas as semanas. Há 2 dias atrás, o número total de missionários atualmente a servir era de 70.274. Jamais tantos missionários inundaram a Terra. Obviamente que temos de ter sítios para onde enviar todos estes maravilhosos missionários. E por isso, criamos 58 novas missões este ano, elevando o número total de missões para 405. Este ano também chamamos 173 novos presidentes de missão, mais do que alguma vez chamamos de uma vez só em qualquer outra época. Claramente, os missionários e os presidentes de missão responderam ao chamado do Senhor. Agora, Ele está a chamar-nos a nós, como membros, para servirmos lado a lado com Ele nesta sua grande obra. Assim como os missionários têm de se adaptar a um mundo em mudança, os membros também têm de mudar o modo como pensam a respeito do seu próprio trabalho missionário como membros. Dito isto, desejo deixar claro que aquilo que foi pedido que nós, como membros, façamos não mudou. Mas a maneira de cumprir com as nossas responsabilidades de compartilhar o Evangelho tem de se adaptar a um mundo em mudança. Já fez 54 anos que o presidente McKay convidou todos os membros a serem missionários. O presidente Inclee solicitou-nos que usássemos métodos mais eficazes para realizar a obra missionária. Isto não significa proselitismo a bater de porta em porta. Há um modo melhor. O presidente Monson delineou uma maneira melhor com membros e missionários a pregar o Evangelho em conjunto num esforço colaborativo. Estas declarações são simplesmente uma reiteração do que o próprio profeta Joseph Smith ensinou. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Nada nestes chamados proféticos à ação mudou. A maior responsabilidade de cada um de nós, independentemente do nosso chamado ou posição na Igreja, é a de pregar o Evangelho. Isto é tão verdade hoje como era nos dias de Joseph Smith ou em qualquer outra dispensação. Como podemos então responder a esse chamado do Senhor para pregar o Evangelho? Uma maneira de o fazermos é de nos unirmos em propósito na obra missionária. Ser um em propósito implica algo mais do que simplesmente ter uma meta em comum. Por exemplo, muitas das nossas crianças interessam-se por futebol. Rapidamente aprendem que se conseguirem pôr uma bola na baliza, ganham um ponto. Inicialmente não compreendem a complexidade do jogo. Eles têm o mesmo objetivo, marcar um ponto. Embora não sejam muito organizados, correm todos ao mesmo tempo atrás da bola. No que diz respeito à obra missionária, muitos de nós hoje nos encaixamos nesta mesma categoria. Pensamos que vemos e compreendemos o objetivo final, mas não percebemos o nosso propósito nele. Não sabemos em que posição, por assim dizer, devemos jogar. O que temos é uma falta de compreensão, não de desejo. Perguntam a um missionário de tempo integral aqui hoje qual é o propósito da sua missão e tenho a certeza de que cada um responderia afirmativamente: o meu propósito é convidar as pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até ao fim. Irmãos e irmãs, se o nosso maior e mais importante dever é pregar o Evangelho, como o nosso profeta Joseph Smith declarou, então o nosso propósito é claro. Em virtude da nossa condição de membros da sua Igreja, cada um de nós é chamado e comissionado a convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, quer sejam membros ativos, membros novos, membros menos ativos ou não membros. Se alguém ao nosso redor, não membros ou membros menos ativos da Igreja, não recebeu o Evangelho restaurado através da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo e de receber o dom do Espírito Santo, nós o convidamos a fazê-lo. Esta responsabilidade não repousa unicamente sobre os missionários. Relativamente a este conceito incorreto, o Presidente Gordon B. Hinckley declarou: podemos deixar os missionários tentar fazer isto sozinhos, ou podemos ajudá-los. Se eles fizerem isto sozinhos, terão de bater portas dia após dia e a colheita será pequena. Ou como membros, podemos ajudá-los a encontrar e ensinar os pesquisadores. Já é a altura de percebermos que nós, os vizinhos, amigos e familiares de membros menos ativos e não membros, estamos numa posição ideal para fazermos um convite com amor e consideração que aqueles a quem convidarmos merecem. Esperamos que o convite seja aceito. Mas se não for, devemos continuar a demonstrar amizade e amor cristão para que aquele a quem convidarmos saiba que o relacionamento de que nutrimos e cultivamos não era simplesmente um meio para atingirmos um objetivo, mas uma amizade verdadeira e duradoura. É claro que a Igreja do Senhor é uma igreja de ordem e este trabalho avançará sob a direção das chaves adequadas do sacerdócio. Sob a direção do bispo, o conselho da ala desenvolve um plano de missão da ala. O plano deve ser curto e simples. Deve incluir metas específicas e atividades para ajudar os portadores do sacerdócio e os membros das organizações auxiliares da ala a participarem na obra missionária, na redenção e na ativação. O conselho da ala, com o líder da missão da ala, coordena o plano de missão da ala com os planos dos missionários de tempo integral que trabalham na ala. O bispo dirige o trabalho de salvação na sua ala através do conselho da ala. O conselho da ala identifica aqueles que poderiam vir a receber um convite para ouvir as lições missionárias ou para voltar à plena atividade e decide quem na ala está em melhores condições para estender esse convite com amor e respeito adequados. O presidente do Quórum dos Elders e o líder do grupo dos sumos sacerdotes são membros do Conselho da Ala. Eles têm a responsabilidade de identificar os membros menos ativos do seu quórum e trabalhar com os demais membros do Conselho da Ala para ajudar essas pessoas a tornarem-se novamente ativas na igreja. A bênção de fazer com que o sacerdócio retorne aos seus lares abençoará várias gerações de famílias inteiras. O Conselho da Aula identifica os membros menos ativos que podem ser visitados e ensinados pelos missionários de tempo integral. O líder da missão, que é membro do Conselho da Aula, trabalha com os missionários para preencher a sua agenda com os nomes das pessoas que mais beneficiarão das visitas dos missionários. Enquanto os missionários de tempo integral são responsáveis por ensinar os investigadores, eles podem ser acompanhados pelos membros do Conselho da Aula, missionários da Aula ou membros que tenham uma relação pessoal com os investigadores. Os membros que acompanham os missionários devem prestar testemunho dos princípios ensinados nas lições missionárias e reforçar esses princípios entre o compromisso com os missionários. O Conselho da Aula pode convidar os missionários de tempo integral a ajudar os missionários da Aula a realizar visitas de mestre familiar ou de professores visitantes a membros menos ativos ou ensinar as lições de membros novos. Percebemos que um número muito pequeno dos nossos membros recém-conversos recebem as lições de membros novos. O Senhor deseja que cada um de nós se ocupe zelosamente numa boa causa e faça muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade. Ao falar sobre ocupar-se zelosamente numa boa causa, lembrei-me do meu jovem amigo Scott. Scott tem algumas dificuldades que o limitam em alguns aspectos, mas de outras maneiras ele é extraordinário. Por exemplo, a sua coragem como missionário é comparável à dos filhos de Muzia. Acredito que na cabeça de Scott seja inimaginável que nem todos sejam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que nem todos tenham lido o Livro de Mórmon e não tenham testemunho da sua veracidade. Quando Scott fez o seu primeiro voo sozinho para visitar o irmão, um seu vizinho que estava sentado por perto ouviu a seguinte conversa. Olá, o meu nome é Scott. Qual é o seu nome? A pessoa ao seu lado disse-lhe o nome. O que é que você faz? Eu sou um engenheiro. Muito bem. Onde mora? Em Las Vegas. Temos um templo lá. Sabe onde fica o templo mórmon em Las Vegas? Sei, é um belo edifício. Você é mórmon? Não. Bem, então devia ser. É uma maravilhosa religião. Você já leu o Livro de Mórmon? Não. Bem, então devia ler. É um livro maravilhoso. Ninguém designou o Scott a falar com aquele passageiro. Nem sei se ele pensou conscientemente no seu convênio batismal de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até à morte. Ainda assim, o seu convite demonstra que o convênio se enraizou nele. Do mesmo modo, não temos nem deveríamos ter de esperar por uma designação para convidar os nossos familiares, não-membros, amigos e vizinhos a frequentar a igreja, ler o Livro de Mórmon, ou até reunir-se com os missionários de tempo integral. Como mestres familiares e professores visitantes, não temos que receber uma designação para convidar os membros menos ativos que visitamos a voltarem à plena atividade ou a prepararem-se para receber as bênçãos do templo. Para além dos convênios mencionados acima, também fizemos um convênio sagrado de carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Ao cumprir com a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho, de ajudar os nossos amigos e vizinhos menos ativos a voltarem à plena atividade, os nossos esforços serão mais eficazes, se procurarmos inspiração e agirmos por amor, tanto pelo Salvador, como pela pessoa a quem administrarmos. Por exemplo, pensem na oração que Alma ofereceu quando ele e os seus companheiros se preparavam para ensinar os juramitas. Ó Senhor, permiti que tenhamos êxito a trazê-los novamente a Ti em Cristo. Eis, ó Senhor, que a sua alma é preciosa, e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos estes nossos irmãos novamente a Ti. A alma reconhecia que cada pessoa a quem ele fora enviado a ensinar era um filho espiritual de Deus e seu irmão ou irmã espiritual. E ele amava-os. Depois de orar, a alma e os seus companheiros ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente foram trabalhar. Aplicando a experiência e a oração de alma aos nossos dias, o presidente Gordon B. Hinckley disse: cultivemos no coração de todos os membros a compreensão do seu próprio potencial para trazer outras pessoas ao conhecimento da verdade. Trabalhemos todos nisto. Oremos com maior sinceridade a este respeito. Que todo o membro ore como alma. A obra do Senhor progride quando cada um de nós percebe e cumpre o seu propósito. O sacerdócio será fortalecido e experimentaremos um enorme sucesso na obra missionária e na reativação quando o Conselho, os membros e os missionários de tempo integral das alas forem unidos no propósito do Senhor. Certamente, não poderia haver uma época mais emocionante para participar na obra do Senhor. Num mundo onde podemos compartilhar o nosso testemunho tão facilmente, o reino de Deus certamente se espalhará como a pedra do sonho de Nabucodonosor até encher todo o mundo. Que nós, tanto membros como missionários, sejamos sempre unidos no cumprimento do nosso propósito missionário de ajudar as pessoas a virem a Cristo. Que sejamos uma luz e um farol para toda a Terra, e especialmente aos filhos de Deus que buscam as bênçãos do Senhor. Esta é a minha oração e a minha esperança em nome de Jesus Cristo. Amém.